acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.
Foi em março, mas vamos sempre a tempo de falar de Natália Correia. Assinalámos os 25 anos da morte desta... Como é que podemos classificar Rita Ferro? Escritora, editora, política...
Poetisa.
Ativista.
Mátria.
Tradutora.
Era a própria pátria em feminino. Era uma mulher absolutamente extraordinária. Era uma poetisa para mim, uma poeta, se quiserem. Um poeta que também se usa. Uma mulher... ultra carismática. Nós vamos ter aí uma discussão a seguir num dos próximos programas sobre se deve o escritor ser boa pessoa. Eu, como a conheço de pequenina e cresci com ela, até ela morrer, ainda fui dar, porque ela era visita regular de casa da minha avó, sempre tive esta dúvida: era boa pessoa ou não era boa pessoa? O meu pai, que era amigo dela, dizia: acredita, foi ótimo coração para o marido. Durante a doença toda e tal, tal, tal.
Qual deles? Ela teve
não,
quatro?
Não, o verdadeiro marido, digamos, o marido que atravessou. Ela teve...
O Alfredo funções. Machado.
Sim. Exatamente, o Alfredo Machado. Eu tinha medo dela. Queria dizer isto antes de morrer.
Ah, eu
Ana
também.
Daniela,
eu também.
Tinha um pavor dela.
Eu também.
Porque
então,
ela
por
era uma mulher... Era uma mulher fortíssima que tinha desprezo por crianças e mulheres domésticas...
Mas era genuíno.
Cada vez genuíno. Apanhava cada um, cada vez que apanhava uma, identificava pelo seu género, o seu fascismo, o seu como é que se diz, outfit, dizia, apontava e dizia: mulher imunda! E eu morria de medo. Várias vezes foram as em que eu mínima frequentava o botequim, que é o bar que ela tinha no Largo da Graça.
Levavam tabares, mínima. Eu tua família também era fresca.
Espreitava, não sei que idade é que eu tinha, mas já era grandita, então. Não, a família não me levava a nada, mas pronto, eu é que ia lá, que também era já sirigaita. E vi variedíssimas pessoas a desfazerem-se em lágrimas. Portanto, ela, para além de todas as suas qualidades, virtudes literárias, rasgos de grandeza, era também uma personagem e carregava muito nessa personagem. Nessa personagem, ela magoava as pessoas. Mesmo com o meu pai. E estas coisas marcaram muito mais do que as outras e do que a obra, porque não consegui nunca mais dissociá-las. Eu lembro-me de uma vez que foram à televisão, ela e o meu pai.
O teu pai? Pode,
António Quadros, filósofo, especialista de pessoa. Foram ali também dos fenómenos da identidade de pátria, que era um assunto que era comum neles e que eram interesses comuns. Bom, a maneira como ela se comportou com o meu pai, que era um homem bondoso e elegante, como a Inês se lembra, que o conheceu, foi infame. Lembro-me dela, cada vez que não concordava com o meu pai, virava-lhe as costas e com a sua boquilha aspirava o fumo da boquilha, do cigarro, e num tom sempre de desprezo. E eu, miúda, vi aquilo e sofri pelo meu pai. O meu pai esquecia-se das ofensas. E não valorizava nada disso. Mas não era desconfiado, não era nada. Dizia: ela hoje está um bocadinho mal disposta. Mas eu achei aquilo absolutamente horrendo. Agora, há mil histórias sobre a Natália. E ocorrem mil. Lembro-me de uma vez do meu pai me ter contado num congresso sobre Antero, em que ela perdeu um botão central, digamos assim. Sem o qual ela pecaria por...
Excesso de decote?
Sim. E então houve um homem, um machão, um micaelense, que perfilou-se para ajudar a senhora e foi buscar uma agulha. E ela gritou assim: que amor! Adoro homens femininos! Adoro homens femininos. E do rapaz de achar um grande machão, não é? Ter ficado completamente vexado e envergonhado em frente de todas as... Pronto, também mal, só se perderam as queiras no chão. De qualquer maneira, foi engraçado. E depois perguntava-me coisas. Em que ano estás tu? E eu respondia e ela virava as costas, já não havia resposta. E, portanto, que eu participava daqueles saraus ainda miúda, costumo dizer, embaixo do piano, onde tinha guerras sangrentas com a Ari, e tudo aquilo me metia um pavor enorme. Obra, ela é bastante críptica, está sempre eivada de referências que só os muito cultos conseguem compreender, designadamente todas as mitologias estão ali incluídas. Tem um estilo barroco que assusta os iniciados, mas merece ser lida a segunda vez. E é como que primeiro sofremos aquele impacto. Epá, tanta palavra complicada, tanta loja de perfume, tanta pomba assassinada. Mas depois vale a pena relê-la com calma, já depois do estado de choque, não é? Porque aquilo é um estado de choque, tudo aquilo. E conseguimos perceber que, de facto, é uma feminista extraordinária, é uma amazona, eu nem sei como dizer, é uma... Pronto, mesmo a passagem dela por deputada, ela não era propriamente uma política, tinha muito, muito interesse de política, foi ela que juntou o Sá Carneiro com a Senu, toda a gente sabe disso, e muito interesse. Mas as passagens, a passagem pela Assembleia foram todas históricas, e é neste lembrar-se-á até mais do que eu de algumas. Há uma história, nós já falámos aqui da Marquesa de Jacome Correia, da Margarida, que foi uma namorada do Menésio, que escreveu dois livros de memórias muito engraçados. E também há uma passagem, penso que é no segundo volume, em que eles faziam da casa da Marquesa um pouco resistência anticomunista. E ela tomava bem nua, imaginem,
a Natália... Mas não é como toda a gente toma bem nua?
Não, tomava bem nua, tens toda a razão. Tomava bem nua, só quer dizer que metade da água sairia, não é? E que chamava a Margarida Jacome Correia para despacho à casa de banho. E ela diz, eu não sabia onde é que havia de pôr os olhos. Ela falava comigo, eu não queria olhar-lhe para aquelas partes opulentas. Uma vergonha, pronto. E já me ocorreram mais histórias.
Patrícia, e resto, também ficaste em choque?
Tu estás doida.
Ela é um choque, ela é um escândalo.
Tu imagina, ela esteve na Assembleia de 1980 a 1991. Eu fui entrevistá-la em 1988-89, por causa do referendo relativo ao aborto, para o Independente. E como vocês calculam, naquela altura não havendo telemóveis e não sendo uma estagiária exatamente alguém com capacidade para investir, porque não recebia um tostão, num gravador, ele veio o meu bloquinho de notas e a minha caneta, não é? Pronto. E ela falou comigo, não sei, umas duas horas à vontade, na Assembleia. E eu fui tomando notas. E no fim, muito obrigada, não sei o quê, aquela coisa. E ela diz-me, não se vai embora. Não se vai embora. Sente-se de novo e leia-me tudo o que escreveu para eu saber que percebeu o que eu lhe disse. Epá, eu morri naquela altura. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia, porque sabes aquela coisa de estar a escrever rápido, não é? Tirar notas e às tantas tu já nem percebes a tua letra, já não... Pronto. E eu ia fascinada porque ela era aquela mulher que tinha possibilitado as novas cartas portuguesas, era aquela mulher que tinha sido condenada antes de 74 por causa da sua antologia, cujo nome não me vai ocorrer,
poesia,
mas
erótica,
de poesia erótica, não é? Pronto, não. E satírica. E ela em si era uma força de natureza, era uma personagem. Não era real, nada daquilo era real, era demasiado forte. O tom de voz, ela
era
falava,
teatral,
era teatral, ela falava como quem estivesse no Dona Maria a dizer o King Lear.
Shakespeare.
Pronto, Shakespeare. E tu ficavas esmagado. Pá, eu tinha 17 ou 18 anos, foi das primeiras mulheres a que eu tenho que dizer que fiquei rendida de fascínio e paralisada de terror, como diz a Rita. Exatamente a mesma coisa. Paralisadíssima de terror. Porque metia medo, mas de uma inteligência imensa, sem paciência nenhuma para gente nova, é preciso dizer isto. É um facto. Nenhuma, zero. Portanto, sempre de alguma maneira a picar na conversa para perceber se tu sabias do assunto o suficiente e se tinhas feito o trabalho de casa ou não. Não é? Pronto. Eu imagino que se não tivesse feito o trabalho de casa, ela me tivesse linchado ali no corredor principal da Assembleia. Não sei, ou feito uma fogueira ou coisa que eu valha. E foi uma experiência. Depois disto, falei com ela algumas vezes depois disto e fui ao botequim. E ela fez uma sessão no Centro de Estudos Judiciários a convite do Laborinho Lúcio, ao qual eu fui assistir. Enfim, e a coisa suavizou. Mas o primeiro impacto foi de morte. Foi mesmo de morte. Antes que Inês, que a conheceu bem e sabe tudo sobre ela, diga, seja lá o que for, eu vou ler uma coisa que trouxe, porque acho... Pronto, porque para mim a Natália é claramente a poetisa. Para mim sempre será mais a poesia. Claro que a intervenção social e o seu papel como ativista e aquilo que aconteceu na Assembleia da República, não sei se vocês sabem, se têm a noção, mas foi um bocadinho feio, não é? Porque ela está há 11 anos na Assembleia da República para conseguir a reforma dos deputados. Tinha que ser entrar nas listas mais uma vez e toda a gente se recusou a colocá-la nas listas. E, portanto, ela perdeu a reforma como deputada, apesar de ter servido ali 11 anos, com pouquíssimas falhas de presença. Portanto, esta coisa comum dos deputados dizerem que têm um cão com ataque cardíaco, enfim, essas coisas todas que se podem enfocar para não estar no plenário, ela tinha pouquíssimas faltas e de repente há aqui uma espécie de conspiração no final de não a vamos colocar nas listas e, portanto, ela não vai ter direito à reforma de política, deputada política. Isso foi muito feio e é uma coisa que ela
se ressentiu
e ficou zangada. Aliás, ela estava zangada com eles todos, o que eu acho normal, não é?
Pronto. Acho que ela estava zangada sempre, não, aparência.
Na Assembleia tinha razões para isso, porque não era fácil, aquilo não era fácil. Mas pronto, é um poema que se chama Os Nomes nos Nomes. E diz assim: não por acaso Natália me puseram. Minha mãe era fada, lá sabia. Posta a graça ao afim do mistério, por eu estar sempre a nascer, é que eu nascia. Da avó que era louca veio o rego, em conduta dos anjos que ela via. Desvairanças aladas bom emprego são, se herdadas em grão de poesia. Pelo avô do matagal de nomes, sai-me o raposo. Aqui ninguém me apanha. Inomeável três vezes é o esposo, para fazer de solteira há que ter manha. Também não é fortuita a oliveira, de folhas de ouro no meu nome oclusa. A alma é paz de ideias à lareira, que o pudor em mau gênio não acusa. E Medeiros, quantas medas do trigo sideral, para quem siga numa purada, a espiga entre as estrelas, fecundo, seja meu trigal de Virgo. Vem por fim a justiça na correia, perdoar vendilhões só a chicote. Absolva-os a virgem que faz meia, não eu, adivinhai-me, eu dei o mote. Este poema está no Sol, o Sol nas Noites e o Luar nos Dias, e é uma edição do Circo de Leitores e tem 1000 anos, mas quando eu digo que tem 1000 anos é uma edição de 1993, tem uma série de inéditos, não sei se é muito fácil de encontrar a poesia da Natália à venda, mas sei que existe muita poesia da Natália disponível na internet, mas mesmo muita. O que é sempre uma boa coisa. Eu gostava, acho que era um trabalho interessante, eu gostava de recolher todas, isto deve existir, registro todas as intervenções que ela fez na Assembleia da República a favor das mulheres. Acho que era um trabalho interessantíssimo, deixo aqui a um jovem jornalista, qual Patrícia Reis, em 1988, que se queira aventurar nestas coisas, porque era muito interessante, porque ela é pioneira de uma certa, um certo feminismo, que não é um feminismo nem light nem pop, um feminismo sério, substanciado, sólido, com argumentos. Quer dizer, não era só uma coisa do vamos agarrar no cartaz e dizer as mulheres precisam de... Não, ela era uma mulher que tinha um discurso inteligentíssimo e muito culto. E eu acho que ela é pioneira desta forma de dizer, nós também, desta forma de dizer, não é só dizer coisas, é de ter uma voz. Contra tudo e contra todos. Sim, eu sou mulher, sim, eu sou deputada independente. É preciso dizer que ela foi para a Assembleia como deputada do PPD, porque se dava muito bem, como a Rita disse, com o Sá Carneiro, com o Francisco Sá Carneiro, e era amiga da SNU. Aliás, é com a Senu que ela cozinha esta coisa das novas cartas portuguesas e ajuda a Maria Teresa Horta, a Maria Isabel Barreno e a Maria Velho da Costa a publicar aquela que se tornou depois a primeira causa feminista internacional no Congresso de Boston em 1973, salvo erro, 73, exato. E ela, independentemente de ser independente, deputada independente, tornou-se rapidamente deputada independente. Logo na primeira legislatura em que ingressou as listas do PPD, ela passa a independente 6 ou 7 meses depois. É mulher, não se cala e não tem medo. E sobretudo isto, eu acho que o não ter medo era uma das características da Natália. Não sei se concordas comigo, Inês. Mas
já agora, só antes de passar à Inês, já que falaste em edições, já no mercado, nas livrarias, Natália Correia, entre A Raiz e a Utopia, escritos sobre António Sérgio e o cooperativismo, e também Descobri que Era Europeia, Impressões de uma Viagem à América. Uma viagem descrita nestas páginas deste livro de Natália Correia, a edição é da Ponto de Fuga, duas edições, sem dúvida, imprescindíveis para quem aprecia Natália. Inês?
Já agora que falas nessas edições, que eu muito saúdo, eu precisamente, esse Descobri que Sou Europeia, que estava por editar, reeditar há muitos anos,
exato,
são memórias de uma viagem que ela fez à América, muito jovem, com o seu segundo marido, porque ela casou aos 19 anos e foi um casamento muito curto com um escrivão, Álvaro qualquer coisa, um escrivão de tribunal. Divorciaram-se logo a seguir. Mas aos 26 estavam as amigas a pensar que ela ia casar com aquele com quem veio a casar depois, o senhor Machado, como eu conheci, o Alfredo Machado. Teve um arrufo qualquer com ele, apanhou aí um americano de arribação, casou rapidamente com esse americano, que a levou para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos ela descobriu que era
que europeia, afinal é europeia,
e fez esse conjunto de ensaios, de livro de viagem, muito, muito interessante.
Ambas as edições com introdução e notas de Ângela de Almeida.
Sim, sim, sim. Ótima, ótima, ótima iniciativa, e exorto daqui os editores a que publiquem também a muita produção ensaística, cronística, que a Natália foi também diretora de revista, diretora da Vida Mundial e diretora de outra coisa qualquer, que agora não me ocorre, mas dirigiu pelo menos 2 jornais. Ela, aliás, quando veio para Lisboa, começou por trabalhar na rádio, Rádio Clube Português, e depois teve uma produção importante na televisão também, teve nomeadamente o último programa Mátria, sobre precisamente a questão das mulheres, a ligação da pátria. Ela pensava muito sobre a questão nacional identitária e sobre a questão das mulheres. E por isso a junção nesse programa. E ela tem também um outro ensaio que nunca mais foi reeditado e que eu no outro dia estava a reler e que tem uma espantosa atualidade no momento em que estamos, que é o Somos Todos Hispanos. Isto saiu nas edições do jornal que o Zé Carlos Vasconcelos fez nos anos 80. E penso que nunca mais voltou a ser. É um ensaio relativamente curto, enfim, um conjunto de ensaios que fazem um livro ensaístico sobre a questão da ibericidade, da hispanidade. Ali começava Portugal a estar na comunidade, na altura, Comunidade Económica Europeia, e é muito sobre a união que Espanha e Portugal devem fazer face aos restantes poderes e face a uma Europa unida, o que deve ser Espanha e Portugal. E como nos viramos as costas e continuamos bastante as costas viradas.
Que juntava a José Saramago, não era uma coisa que...
Sim, nesse sentido, sim. Mas eu tinha aqui aberto, quando a Patrícia estava a falar e a Rita também falou disso, da participação dela enquanto deputada, enfim, e de como ela era vibrante nas suas intervenções, e eu trazia aqui, não vou ler mais poesia dela, porque em princípio...
Opa, eu tenho aqui coisa para o deputado João Morgado do CDS, é isso que tu tens. Então, mas leia, por amor de Deus. É preciso explicar que o João Morgado, deputado do CDS, disse que o ato sexual é para fazer filhos.
Sim.
Pronto, isto foi em 1982, e depois saiu uma notícia no Diário de Lisboa.
Precisamente nessa coisa do aborto, quando se andava a discutir...
Pois, o que diz o Diário de Lisboa, de 5 de abril de 1982, é: o ato sexual é para ter filhos, disse com toda a buçalidade o deputado da CDS no debate anteontem sobre a legalização do aborto. A resposta em poema, que ontem fazia rir todas as bancadas parlamentares, veio de Natália Correia.
Lê lá, lê lá.
Lê tu, amor. Já,
então. Então vá, pronto. E então este poema que ela fez ali, num instante, portanto, não é
os
poemas dela, mas é muito
divertido. Mas é divertido.
O ato sexual é para fazer filhos, disse ele, já que o coito, diz Morgado, tem como fim cristalino, preciso e imaculado, fazer menina ou menino. E cada vez que o varão sexual petisco manduca, temos na procriação prova de que houve truca-truca. Sendo pai só de um rebento, lógica é a conclusão de que o viril instrumento só usou parca ração uma vez. E se a função faz o órgão, diz o ditado, consumada essa exceção, ficou capado o Morgado.
Isto foi um escândalo. Opa,
isto é que era uma Assembleia da República.
Agora é uma chatice.
É assim, disto já não há lá, não é? Havia a Sofia de Belbrana na altura.
O que seria agora?
Agora, ela era... Eu, ao contrário das minhas duas amigas, e todas tivemos a felicidade, eu pelo menos tive a felicidade de conhecer elas, não tanto.
Eu tive também, eu já explico porquê.
Mas... essa coisa, eu até uma vez lembro-me, fiz uma entrevista com ela que se chamava, parafraseando o célebre Quem Tem Medo de Virginia Woolf, Quem Tem Medo de Natália Correia, porque toda a gente falava do medo da Natália. E eu, sendo que à partida também tive o mesmo medo e tive exatamente a mesma experiência uns anos antes da Patrícia, enquanto jornalista, só que ao telefone, menos constrangedora por isso. Ou ao telefone, num inquérito que eu lhe fiz para o JL, acabei de lhe fazer as perguntas. E ela disse, não, repita lá tudo com as vírgulas. Mas isso, coisa que eu, aliás, com as vírgulas e a pontuação, porque vocês enganam-se todos. Opa, tantas vezes que ao longo da minha vida, quando passei, pois do lado de lá, do lado de fazer as perguntas, para o lado de dar as respostas, e vejo, e me confronto nos jornais com as coisas, digo, razão, digo, não sempre, mas muitas vezes digo, razão tinha a Natália Correia a exigir que se lesse e que se pusesse as vírgulas.
Portanto, lição a aprender, só dar entrevistas à rádio e à televisão, de preferência em direto.
É, exato. Ah, eu por acaso prefiro.
Assim...
E ou então dizer, não se incomode, mande umas perguntas por e-mail. E mesmo assim não é garantido que as vírgulas fiquem no sítio.
E não é garantido que não te cortem, tanto na rádio como na televisão.
Pois, em direto.
Não,
mas era,
em direto. A Ana Daniela disse em direto. Bom, então tive essa experiência, um bocadinho assustadora, e tinha tido uma prévia muito miúda, que eu fui agente recenseadora do Censos de 1980, enquanto estudante pré-universitária, para ganhar uns trocos.
Toda a gente tem um passado.
E calhou-me um prédio da Natália. Ou seja, calhou-me ali a zona por trás da Avenida da Liberdade, o prédio da Rodrigues Sampaio, onde ela morou toda a vida. E lá cheguei, e ela estava sozinha e com o tempo, e chamou-me, porque nós oferecíamos para preencher a papelada, e ela disse que sim, mas ela queria um bocado de conversa. Uhum. E lembro-me só que na profissão ela assinou deputada ao serviço da nação, tudo em caixa alta. Portanto, ela preencheu, mas queria...
Caixa alta são maiúsculas, senhora. São maiúsculas.
É maiúsculas.
Pronto, é gíria de jornalista.
São maiúsculas, senhor. São maiúsculas.
E também achei que tinha uns olhos penetrantíssimos e assim, tipo de câmara de radiografia. E eu tinha, portanto, depois sabia que ela era assim. Quando a conheci, tive um bocadinho desse temor, não era bem medo.
Não era uma mulher
vulgar. Só que depois, através, sobretudo, do Fernando da Costa, e o Fernando da Costa, já agora digo já, fez um livro publicado há pouco tempo e que já vai na terceira ou na quarta edição, e bem, um livro belíssimo chamado O Botequim da Liberdade, sobre, em torno desse botequim que foi da Natália, esse bar, que era uma tertúlia permanente, desde os anos 70 até ao fim da vida da Natália, conta a história do país nesse tempo, através da Natália, conta muitas histórias muito divertidas, num tom muito envolvente e num texto belíssimo,
escreve
que vai,
muitíssimo,
escreve muitíssimo, muitíssimo bem, como se sabe.
Aliás, procurem o Fernando da Costa também, já agora.
E então, me conta muitas histórias, entre as quais uma de que eu me lembro completamente, que eu ia com ele no carro, ele passeou pelo país com a Natália para colóquios e colóquios muitíssimo, eram muito, muito amigos, e devo-lhe a ele ter privado mais de perto com a Natália, porque foi ele que me começou por levar para o botequim, e a Natália tratava-me, é verdade que eu era uma menina novinha do jornalismo, tratou-me sempre, ao contrário da experiência aqui das minhas amigas, com o maior das ternuras, o maior dos carinhos, se me via um bocadinho intimidada, procurava pôr-me à vontade. Tudo o contrário da experiência que eu tinha, do que as pessoas me diziam. Não sei se por amor ao Fernando da Costa ou outras pessoas que lá levava, eu fui muitas vezes com o Fernando e fui algumas com o José Cardoso Pires, que também era muito frequentador.
Estava genuinamente de ti, pronto.
Foi sempre encantado, mesmo muito... agora, gritava, mas os gritos dela era mais uma coisa, como vocês estavam a dizer, de Shakespeareana.
Sim, sim.
E de...
Não acho.
E eu acho outra coisa. Ela
eram
teve...
demolidores.
Mas repara que ela veio.
Era uma alma frágil.
Não, era uma alma frágil, não. Era uma mulher
frágil.
Que veio.
Também tenho um lado frágil como tu. E como, como claro. A Inês,
sim,
que também disfarça.
Não é e naquela época, uma mulher com a liberdade profunda que ela tinha, que aprendeu com a mãe, porque ela viveu nos Açores com a irmã e a mãe sozinhas, a ideia do matriarcado vem muito daí,
claro.
Que o pai era um playboy que se meteu no jogo. É engraçado que o pai dela era parecido com o da Agostina. E curiosamente, elas não se podiam ver uma à outra, embora esteja aqui na fotobiografia. Também queria recomendar muito este livro, vê-se menos, mas está disponível no mercado. Fotobiografia da Natália Correia. Está, se pedirem, eu estou convencida que se pedirem nas livrarias e se encomendar, há.
Da Ana Paula Costa.
Sim. Que é soriana e que escreve muitíssimo bem e que recentemente fez uma peça que ainda por aí ainda a circular, esperemos que apareça aí, sobre a Natália. Ela aventurou-se ao teatro depois de mergulhar profundamente na vida e na obra da Natália, e este trabalho é um trabalho dificílimo, que é sempre o de uma fotobiografia, eu tendo feito uma ou outra, que foi a do José
Cardoso
Pires, sei bem. E no caso da Natália, controversa como era, com visões, uma das coisas que ela diz muito engraçada é que cada amigo tem a sua Natália verdadeira. Eu é que a conhecia. Portanto, agora parece que vocês dizem, ela metia medo. Não, não metia. Eu não estou a dizer que eu é que a conhecia, estou a dizer que ela tinha montes de lados. E ela acompanha muito e tem fotografias belíssimas e que eu nunca tinha visto da vida da Natália. E conta então a história toda desde o início e essa relação fortíssima com a mãe. Mas estava eu a dizer, Agostina, aqui, nesta fotografia, há uma fotografia em que estão juntas num jantar literário, já mais tarde, já velhas senhoras, mas em novas, a Agostina, eu detetei em pelo menos dois livros da Agostina, Ternos Guerreiros e A Corte do Norte, uma personagem, Natália Correia, que é tratada brutalmente e que se percebe que a Agostina faz questão que esteja em neon para se perceber que é a Natália Correia. Também faz umas maldades à Sofia, mas eu acho que menos também, porque a personalidade da Natália, quando se vai descrever,
prestava-se mais.
Era mais visível.
Claro.
Mas, assim, uma coisa...
Só sábias éramos três.
Não, mas odiava. Porquê? Também, se calhar, por uma outra coisa, que a Natália, ela mesma se queixava, que era de estarem sempre a falar da beleza dela, que na juventude e mesmo na primeira maturidade era assim uma coisa de cair para o lado mesmo. Aqui na fotobiografia da Ana Paula Costa, há uma amiga da Natália que conta que o Manel da Fonseca, grande escritor, que também agora celebrava um número redondo, penso que também os 25 anos por agora da morte dele. E que ele dizia que quando a Natália e a irmã, que ela tinha uma irmã um bocadinho mais velha, Carmen, passavam na Moraes Soares, as árvores afastavam-se para as verem passar. Que é muito bonita esta expressão. Mas ela diz que sempre lhe atiravam a beleza como biombo para não lhe reconhecerem a tal inteligência e, sobretudo, o talento.
Claro.
E ela ficava muito ressentida. Acho que uma vez descompôs em público o Mário Soares, de quem até sempre foi muito amiga. Porque
e apoiante.
Num prémio qualquer, já não sei se numa condecoração, começou a falar da beleza dela. Ei, calce com a minha beleza, estou farta dessa... Isso é para me diminuírem o meu talento e não sei o quê. E que também o falarem-lhe sempre do corpo criava uma cáfila à volta dela. Quer dizer, havia a beleza dela, depois havia o mito da beleza e que isso criava uma cáfila de famintos eróticos, acho que era essa a expressão. Que podia ter-me tornado puritana se eu tivesse tendências para isso. Vá lá que não tinha, não é? Portanto, vá lá que não tinha.
Engraçado.
E portanto, eu sinto muito que ela era... Essa era uma maneira dela se defender e de se fazer impor. E nós sabemos, como até hoje, uma mulher, para ser notada enquanto autora, enquanto valor de pensamento, tem que ainda bater o pé e dizer qualquer que pensam que estão a falar, porque senão aquilo Sim. que é muito natural a qualquer rapaz das letras chega com um sorriso nonchalant, com um bigode ou sem um bigode, ou com, a mexer no cabelo ou sem mexer, com, põe os olhos a cabecinha de lado diferente. E é completamente considerado, e uma mulher não.
Até nos dizem. Dizer que ela nasceu em 1923, para pois. Situar isto no
sim,
tempo.
Sim, sim.
Porque também não é. Na...
Ela veio, ela casou-se a primeira vez aos 19, aos 40, em 1940. 40. E depois, lá foi casar com o tal americano, por pirraça. Voltou, casou com o tal Alfredo Machado, empresário com o qual ficou casada até o resto da vida. E depois de viúva, e já nos últimos anos, casou com um homem que esteve apaixonado por ela grande parte da vida, o Odório Guimarães.
Que lhe acendia as boquilhas.
Que lhe acendia as boquilhas. E que...
Com quem ela fez um casamento em branco.
Ela... É, ela, mas ela fazia também questão de dizer que isso, o sexo era para. Era aquelas botadas dela.
Sim.
Que isso na família, sexo na família é incesto. E que o sexo era para se praticar
Faz
fora da
um
família.
Bocadinho aquela história.
Mas eu nem gosto muito de falar disso.
Como se tivesse uma afeição.
Ela tem poemas onde irmã, antes pois. Disse que lhe dedica ao meu irmão Dórdio, muitas vezes. Ela trabalhou com ele.
Mas
não
faz lembrar a relação da Marguerite Duras com o Ian, no fim.
Mas
embora o Ian fosse
o
Dórdio claramente...
amava a perdida
O Dórdio amava. Agora, há uma outra. Eu também não gosto sequer muito de falar da vida amorosa dela. Acho que é interessante como documento da força e da liberdade dela. Mas eu tive tantas vezes, como Portugal ainda é o que é, e o país é o que é pequeno. A certa altura, no Expresso, eu publiquei um texto grande com cartas lindíssimas de amor e poemas lindíssimos de amor que ela escreveu a um primo, com o qual terá vivido uma grande paixão, segundo ele, porque quando ele me contou isto, quando me falaram dessas cartas e que ele queria divulgar essas cartas, que são, de facto, notáveis, e eu depois... A ideia era que as cartas fossem publicadas, mas depois... Foi tal
o escândalo.
Houve um grupo de gente que se reuniu, que aproveitaram, para pedir para me tirarem do Expresso, onde eu era, na altura, já só colaboradora, porque eram... É engraçado como... O que a gente vê hoje de invasão das vidas privadas, de devassa e tal, e o que foi aquela cena na altura, não é? Reunião do Conselho de Redação para decidir se me expulsavam, não sei o quê, porque... O tal primo da Natália veio ter comigo, tinha
Entre
essas cartas, que continuam por publicar, que são belíssimos documentos, que eu acho que não têm mal nenhum, com o qual, segundo ele, terá vivido uma grande paixão e terão feito um casamento místico ao luar, em Sintra, porque ela depois era cheia de misticismo. Sim. Uma das histórias engraçadas que eu estava a dizer, conta aqui o Fernando da Costa neste botequim da Liberdade, que mais uma vez recomendo, é que ela ia, vinhamos de Troia, e ele vinhamos, que eu por acaso também vinha no carro com eles os dois, de um congresso de escritores em Troia, e a Natália disse, atenção, Fernando, quando o carro entra no barco, pois, eu nem sei se o carro estava deste lado, não interessa, enfim, passámos no barco e ela disse, eu não posso é passar por dentro de Setúbal, porque uma cigana... disse-me, que me viu a mão ou não sei o quê, disse que eu não podia passar por Setúbal, que me acontecia alguma coisa má se passasse. E eu pensei, o que é que ele vai dizer? Ele disse, ah, não, tem problema, ele com a maior tranquilidade, isto também só o Fernando da Costa. Não, isto sai-se do barco, é direto à autoestrada. E ela, pelo caminho, ia dizer, que tão bonita esta autoestrada rodeada de casas, que era Setúbal. Ora, era à noite, não é? Como era? Uma autoestrada, e ele disse, pois é, isto aqui é muito interessante. E passou por dentro de Setúbal, e com ela achar que era uma autoestrada rodeada de casas e mais nada. Ela via discos voadores. Ela tinha contactos com todas as espécies de além possíveis.
Ai,
então era...
Mesas de pedra de galho que ferviam.
Exatamente. Agora, ela, de facto, como ensaísta, que é um lado menos conhecido dela, que eu acho que devia
menos
ser...
Menos conhecido porque mais complexo, não é?
Não, porque mais complexo, mas é assim, se fosse mais complexo o Eduardo Lourenço ou o António Sérgio, as pessoas diziam, ah, sim, é complexo, mas iam reeditando. Nem que fosse
reeditando,
nem...
não quer dizer que seja lido. Não,
é? Mesmo, mas eu estou a dizer, claro, não é muito lido. Por acaso, eu acho que com um bocadinho de esforço, às vezes tem umas palavras mais complicadas, é como a poesia dela. Primeiro estranha-se e depois entranha-se, como dizia a pessoa. mas é que nem sequer ela não tem tido sequer a caução da própria inteligência, do próprio establishment cultural, de tal maneira que uma imprensa nacional devia manter
a obra dela
de ensaio. Ela tem uma história da mulher fantástica, muito pessoal e muito subjetiva, sobre o matriarcado inicial em certas sociedades primitivas, mas depois a mulher na Índia, a mulher na Europa, a mulher oriental. Fez um estudo aprofundado e fez uma breve história da mulher muito interessante, que também creio que está neste momento fora do mercado. E tinha uma preocupação assim, filosófica central, dizia ela, que era descrucificar o Ocidente. Que o cristianismo era muito interessante desde que fosse tirado da parte romana ortodoxa, quer dizer, da Igreja Católica, que romanizou e legal, tornou um código canónico, fez o código canónico e tornou o cristianismo uma coisa legal, máscula, e lhe tirou a ligação à natureza e lhe tirou a humanidade. E, portanto, ela queria voltar, que o Ocidente voltasse a encontrar as suas raízes cristãs extra-romanas. E tinha outra coisa, que eram duas coisas que o Ocidente só se encontraria quando voltasse às suas origens cristãs e quando se quando deixasse ter o industrialismo e a sua consequência, que é a ganância, a ambição de ter como princípios. E aproximava-se das filosofias do Agostinho da Silva, que também tinha essa ideia de que havia uma parte do mundo, Portugal e o Brasil designadamente, que tinham que voltar a um espírito medievo de troca e de ser em vez de ter, abandonando esse capitalismo que lhe era estranho, que era estranho à sua maneira ao seu temperamento base. Pronto.
Uhum. Sim, eu só queria dizer uma coisa. Sim. Eu adorava. Quer dizer, uma coisa é ter medo, outra coisa é vocês terem conhecido com 20.
Claro, e tu como querias?
Eu como 4, 5, 6. Claro. Portanto, era uma mulher que berrava sem limites. Que se zangava com a Arine na sala da minha avó e que a gente ficava a tremer. Portanto, o trauma vem daí. Agora, eu sempre a achei absolutamente extraordinária, de uma inteligência fulgurante que não tinha par em nenhum, nem com a Cristina, nem com a Sofia, em termos de personalidade, era uma coisa.
Mas
olha lá, o Ari. Bigger than live, era uma coisa. Pronto, foi uma.
Mas o Ari também não se devia deixar. Quer dizer, devia ser lindo.
Respondia.
Ah, pois, aquilo devia ser lindo.
Era uma coisa obscena. A minha mãe não gostava nada que fôssemos aos saraus e o meu pai que dizia: não, tem muita idade para se introduzir nas coisas culturais. Mas
era grande cultura.
Era tudo menos cultura para uma miúda. E também, outra coisa, estou-lhe grata, porque a minha avó disse: a Natália, quando eu me lancei.
A
minha avó Fernanda de Castro, obrigada. Quando eu me lancei em 1990, no primeiro livro, a Natália disse à minha avó: esta miúda tem ginete, tem pinta, tem coisa. E minha avó disse-me: eu não liguei nenhuma, porque nunca a minha avó mentisse, mas pensei assim: pronto, foi uma ternura para a minha avó. Mas depois, no outro dia, fui ao programa Autores com o Mário Figueiredo e com o Fernando da Costa. Falou-se bastante da Natália, e o da Costa dá-me esta confirmação que ela lhe disse a ele: a Rita Ferro é uma das miúdas que pode ter uma força especial a escrever e tal. Pronto, eu fiquei toda contente. Portanto, claro. Só para dizer que eu primeiro sou grata e depois que realmente eu achava fascinante.
Não, era espetacular, tinha claro, mas medo.
Sim, mas olha, em casa da minha avó, pessoas desfazerem-se em lágrimas com coisas que ela dizia. Claro.
Queres ver
que eu estou convencida que elas nem percebiam, muitas nem tinham cultura para perceber o que era,
é que ela ia dizer.
Como é que era aquele deputado, como é que se chama a voz do camelo?
Ou como é que se chama o quê?
A voz do camelo. Faz de conta que é crucitar, que não é crucitar, é o falcão. Agora não me está a lembrar.
A voz
do camelo.
Não sei sim. Como é que se chama
E eu lembro-me que um deputado mais culto disse para o outro: você crucita, faz de conta, não é? Agora alguém vai se lembrar aí.
Estou a tentar
dizer,
procurar.
A voz do camelo.
O camelo blatera.
Blatera.
Você blatera.
E eu lembro-me desta história, porque ele,
Foi ela que disse você
blatera? Não, não, não. Estava a dar um exemplo. Sim. Você blatera, você não faz senão blatrar. E o outro ofendeu-se imenso, mas não sabia o que é que ia dizer blatera. Pronto, eu estou convencida que as pessoas choravam com as grandes palavras dela.
Sem perceber
a ideia. A menor ideia do que era, mas era dito com um ar tão desprezível, tão ofendido. Aqui, tão
teatral,
não sei o que. Que elas, evidentemente, se ofendiam e já estavam a chorar. Ninguém tinha força para a Natália, ninguém. Trouxe aqui a demiurgia do riso, tirar do passaporte.
Poema.
Um poema. Que é um dos bonitos, porque assim, é também só através da poesia que nós vemos a sensibilidade dela, que é uma ninfa ao vivo e uma amazona, como eu digo, e uma deusa, porque ela está próxima do perfil de uma deusa irada, não é? E é através da poesia dela que vemos uma outra sensibilidade, que se revela uma outra sensibilidade. Cortaram-me os pulsos, eram feitos de ar. Correram-me as veias como linhas retas. E nenhuma espada pôde atravessar o ímpeto aéreo das águas secretas. Partiram-me ao meio, dizendo, é agora. Depois atiraram metade para a lua. E eu no luar, com um braço de fora, erguendo o meu resto caído na rua. Se havia uma estátua, era ela o tamanho de quanta poeira a passagem erguia. E eu numa nuvem a ver o desenho e a cor de uma mágoa que não me tingia. E os anjos à volta, como círios tesos, a desenrolar o seu tédio antigo, e eu desfraldada nos cumes acesos, bandeira de tudo o que trago comigo. Olha, bandeira era um bom substantivo para ela, não é? Ela era uma bandeira de tudo o que acreditava. E defendia os seus pontos de vista, as suas crenças, as suas convicções, com uma força extraordinária.
E... era uma crente.
Mas não, olha, quando estavas a dizer, por acaso não tinha reparado, tinha este, o tal Somos Todos Hispanos, que me foi dado por ela, e ela dizia, para a Inês Pedrosa, eu muito jovenzinha, não é? Menina entre as bruxas do jornalismo, a quem dedico uma grande ternura. Estás a ver? Ela era terna também. Quer dizer, isto não parece uma coisa.
Não estavas a mentir. Natália. Não estavas a mentir.
Não estava a mentir. Não.
Ela dedicava-te mesmo
a ternura.
Temos aí
não.
A prova.
Não, tenho a prova e ela tinha este lado. Porque as pessoas.
Tinha. De vez em quando enganava-se e saía-lhe a parte terna.
Mas repara, a Patrícia aludeu isso há bocadinho em passa. Mas quer dizer, ela foi condenada em 1960 e tal, a 3 anos.
E 6,
pena,
acho eu.
66, depois. Foi 65. Publicação, foi tudo apreendido por pornografia e tal.
Sim,
porque teve essa ousadia, ela e o editor, que foi o Fernando Ribeiro de Melo, é preciso, assim como a Senu quem é que foi a responsável que a gente estava a dizer pela... Eu estava-me a lembrar da Teresa Horta, quando foi ela, a Natália, a responsável pela publicação do livro das Novas Cartas Portuguesas, e foi muito amiga da Teresa Horta. Foi a Teresa Horta que lhe apresentou.
O que é que quer dizer? Explica-me.
Ela apresentou a Senu, desculpa lá, deixa-me esquecer, ao Sá Carneiro, e foi para a política muito por amor, e foi para a política ao Sá Carneiro, mas num objetivo que ela repetia consecutivamente, de levar a cultura para a política, e de facto esforçou-se imenso, e depois mais tarde fez uma Frente Nacional da Defesa da Cultura, já nos últimos anos, que infelizmente foi muito maltratada por uma certa elite do cinismo local, e ela nos últimos anos, eu acho que ela morreu de tristeza, sobretudo, porque ela dizia que no novo milénio havia de ser luminoso, mas tínhamos de passar por um período muito negro, que ela anteviu completamente o que se veio aqui a passar, percebes? Mas foi a Teresa Horta que lhe apresentou o Dórdio. E ela escrevia poemas a todas as coisas. Tem um poema muito bonito que já não vamos ter tempo de ler, mas que era A Defesa do Poeta, que é aquele que termina Ó Subalimentados do Sonho, pois é que para comer, que o advogado teve que lhe tirar das mãos, que ela queria, era o que atacava ferozmente os juízes, queria levar o poema
para o tribunal.
Em vez de ter tido pena suspensa, mas ela em vez de ter pena e ia atacando sempre. Portanto,
mas era esse tipo de
método. Deixa-me só dizer a frase com que aquilo.
Estamos mesmo a acabar.
Com que ela levou a certa senu em relação a Francisco.
Ah, sim, é muito bonita essa frase. Diz.
Eu estou a citá-la de memória, portanto há aqui qualquer coisa errada, mas pronto.
A princesa.
Há uma princesa num esquife de gelo à espera que um príncipe perfeito a acorde com um beijo de fogo.
Agora a Natália baixou aqui.
A princesa é você. Telefone-lhe que ele quer conhecê-la, uma coisa assim.
Exatamente.
E assim foi.
Tão bom.
E beijo de fogo, hein? Vê lá. Bem, enfim.
E assim terminamos.
Morreram no fogo.
Vamos terminar o programa, nós não vamos continuar a falar sobre a Natália.
Exato. E assim terminamos.
Grava 50 episódios.
Pois dá.
E assim terminamos mais uma edição do programa A Páginas Tantas, programas disponíveis em antena1.rtp.pt ou na nossa página no Facebook. Edição técnica de Ana Almeida Dias. Regressamos na próxima semana. Boas leituras.
Acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxotar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturar o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A Páginas Tantas.